Bom, nós estamos mudando um pouquinho de foco, né? Estou colocando só uma parte dessa cronologia aqui, mas se você não tem essa folha que a gente fez algum tempo atrás da cronologia completa, eu trouxe aqui, que mostra todos os reis do tempo do reino dividido. Então, a dificuldade que nós temos para acompanhar, às vezes até quando nós estamos lendo essa parte de Reis e Crônicas, a dificuldade é justamente porque às vezes ele está falando sobre os reis de Judá, às vezes ele está falando sobre os reis de Israel. O reino foi dividido, todo mundo lembra, depois de Salomão, o reino foi dividido, ficaram 10 tribos, que continuou com o nome de Israel, e ficou uma tribo, na verdade, com Benjamim também, mas ficou uma tribo com Judá, chamado Judá. Então, nós temos o povo de Israel dividido em duas partes, e a gente tem falado várias vezes sobre isso. Hoje nós vamos voltar assim a pensar um pouquinho sobre essa questão da divisão. Então, só queria lembrar que nós estivemos falando sobre esses 4 reis de Judá. Faz algumas semanas que nós estamos vendo essa sequência aqui de Judá. Não coloquei aqui em cima, mas esse lado da esquerda é Judá e o lado da direita é Israel, ok? E tem o completo no diagrama total. Mas isso aqui é uma parte só para vocês verem o que nós estávamos fazendo nas últimas semanas. A gente não estava praticamente falando nada sobre Israel. A gente estava falando aqui sobre esses 4 reis de Judá, e nós vimos uma característica em comum desses 4 reis. Então começa com Joás, depois vem Amazias, depois Uzias e Jotão. Então esses 4 reis, todos foram avaliados como bons, mas não como o rei Davi, que é sempre o padrão quando a Bíblia introduz ou quando a Bíblia avalia os reis de Judá, sempre compara com Davi. Só que esses 4 reis, todos foram, eu digo, foram mais ou menos, né? Porque eles foram bons em parte. A maioria começou bem e terminou mal. Joás terminou muito mal. No fim, ele matou o filho ou neto, né, do sacerdote Joiada. E Amazias terminou mal, Uzias terminou mal, terminou como leproso. Só Jotão que não fala que ele teve um fim ruim, mas nem temos muitas informações sobre ele. Sabemos que ele não cometeu o mesmo erro do pai dele. Mas em todos esses casos foram casos em que houve eles não abandonaram a Deus totalmente. Amazias até fala que depois ele acabou se desviando para a idolatria, Joás no final também. Mas de maneira geral, era um período em que o povo estava servindo a Deus. Eles tinham os altos, né, falamos sobre isso também. Eles às vezes estavam servindo a Deus, mas continuavam com aqueles lugares altos, que eram também assim seguindo o padrão do paganismo em volta. Então, enfim, foi uma época em que não houve um grande arrependimento, não houve uma base sólida de retorno a Deus. Então, teve coisas boas, teve até momentos de relativa glória no tempo de Uzias, de manifestação parcial do reino de Deus, mas não foi um tempo de retorno. Nenhum deles chegou a se comparar com nós podemos citar os 4 reis, aqui tem quatro também, mas houve 4 reis que são muito bem avaliados de Judá, que são dois, nós já vimos, Asa e Josafá, e dois que virão aqui para frente, que é Ezequias e Josias. Esses 4 reis do tempo do reino dividido foram muito bem avaliados, embora eles também tivessem problemas. Todos eles tiveram problemas, nenhum, mas comparando com Davi, Davi teve problemas? Ele teve também. Então, então nós temos 4 reis que foram muito bem avaliados e esses 4 que foram mais ou menos. Agora, então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos voltar aqui do outro lado. Nós vamos começar, nós já vimos, já estudamos um pouco sobre Jeú, na época em que a gente estava estudando o período de Acabe, chamamos de Era de Acabe, porque antes de Joás houve dois reis e uma rainha, né, Atalia, né, houve três dirigentes que eram abertamente seguidores do mesmo caminho de Acabe e Jezabel, do lado de Judá e do lado de Israel também. Né, dois reis depois de Acabe e Jezabel, houve dois reis antes de Jeú. Jeú entrou com matando todo mundo, né, deu um banho de sangue lá em Israel e instituiu essa nova dinastia. Uma das grandes diferenças entre esse reino de Israel e o reino de Judá é que Judá nunca houve um rei, só essa Atalia, né, que dominou por um tempo, usurpando, mas todos os reis de Judá eram descendentes de Davi, todos. Então, seguiram com a linhagem de Davi. Já aqui, houve várias dinastias, que você pode ver na folha, depois a gente já chamou atenção para isso, mas houve várias dinastias ou famílias diferentes. Então, Jeú acabou com toda a raça, literalmente, toda a raça de Acabe e Jezabel, os amigos, os parentes, os que seguiam Baal, ele foi matando todo mundo. E começou essa nova dinastia. Então, nós terminamos falando sobre Jotão. Então, agora nós estamos voltando para fazer o paralelo agora, porque esses quatro reis de Judá seguiram mais ou menos o mesmo padrão. E agora nós vamos ver também bastante semelhança no período de Jeú e os descendentes dele. Então, agora nós vamos deixar Crônicas. Crônicas não fala sobre essa parte da história de Israel. Então, nós vamos encontrar isso somente em 2 Reis. Então, nós vamos voltar agora para 2 Reis, capítulo 10. E vamos começar a falar um pouquinho sobre esse período. Hoje a gente vai ficar mais assim, dando uma visão geral do período e tentando mais uma vez entender o que isso significa no contexto da igreja hoje. Porque essa divisão, nós sabemos que no corpo de Cristo hoje há milhares, literalmente milhares de divisões, dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de divisões no corpo de Cristo. Na história de Israel, nós temos essa história de uma grande divisão, uma divisão muito forte entre Judá e Israel. Então, essa história tem muito significado para nós. A gente quer entender o que isso significa na tipologia, né, nas figuras, assim, como que isso representa o estado da igreja hoje. E eu já falei sobre isso algumas vezes, não sei se todos acompanharam ou lembram, mas uma das maneiras que a gente poderia pensar, professor, teve uma grande divisão no povo de Israel, reino de Judá e reino de Israel. O que isso representa hoje? Quem sabe entre os católicos e protestantes, ou católicos e evangélicos, mas eu não creio que seja isso. Houve uma época que até pensei que podia representar isso. Teve uma grande divisão antes da reforma, que foi entre a igreja oriental, né, a ortodoxa, e a igreja ocidental, a igreja latina, Roma. Mas depois teve a grande cisão também entre católicos e evangélicos. E tem várias divisões. Mas quando a gente começa a fazer algumas aplicações, a gente vê que não dá para fazer esse tipo de aplicação. Pelo menos eu não consigo ver nessa forma. Mas vamos ver aqui em 2 Reis 10. Só vou pegar o final do reinado de Jeú, porque quando nós estávamos estudando esse período, a história de Jeú no livro de Reis começa no capítulo 9 de 2 Reis. capítulo 9, né? E aí tem 9 e 10, dois capítulos inteiros que vão falar sobre Jeú, mas a grande parte, que nós já estudamos isso, a grande parte, assim, quase todo o espaço que as escrituras dão para Jeú é sobre o que ele fez para matar, para acabar com a linhagem de Acabe. Nós não temos, ele reinou, eu não pus os números aqui, mas tá no seu esboço também. Jeú, eu pus só esses 5 aqui, porque essa aqui é a dinastia, essa aqui é a linhagem de Jeú. É a mais longa de todas as dinastias de Israel. Nenhum outro rei teve, assim, a linhagem de Acabe, que na verdade começa com o pai de Acabe, teve Onri, o pai de Acabe, depois Acasias e depois Jorão. Foram 4 reis, mas o período compreendido desses 4 reis foi muito mais curto do que esse aqui. Esse aqui compreende 102 anos, então é o período mais longo de uma mesma família continuar no trono nas 10 tribos. E Deus prometeu isso, então vamos ver aqui. É no final do capítulo 10, versículo 28. Segundo Reis 10, 28. Assim, isso aqui está concluindo que todo esse banho de sangue, toda a morte, todas as pessoas que Jeú matou e o que ele fez, aí termina dizendo assim: assim Jeú destruiu o culto a Baal em Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: por que fizeste bem executar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo que eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel? Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. Azael feriu-os em todas as fronteiras, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os gaditas, rubenitas, manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Amon, a saber, Gileade e Bazã. O restante dos atos de Jeú, tudo que fez, todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? Descansou Jeú com seus pais e o sepultaram em Samaria. Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Então, o que nós temos sobre os 28 anos são apenas esses versículos. Todo o espaço que foi dedicado a Jeú anteriormente foi para falar sobre a grande obra que ele fez, foi acabar com a casa de Acabe. Deus realmente estava guardando isso, foi profetizado por Elias, né, e muito tempo antes. Então, Jeú fez E isso que Deus queria trazer juízo sobre a casa de Acabe por causa de tudo que ele fez. E Jeú fez isso. Então Deus falou com Jeú, certamente através de um profeta. Deus falou com Jeú: olha, você fez isso muito bem. Então você vai ter até a quarta geração. Então foi o que aconteceu: primeira, segunda, terceira, quarta. Então os filhos dele... E nunca tinha acontecido isso, né? Na história desse reino de Israel. Então, os filhos dele reinaram até a quarta geração. Foi o período mais longo de todos os reis de Israel. De Israel, do reino das 10 tribos, do reino de Israel. De todos os reis de Israel, Jeú foi o melhor avaliado. Foi o único que... E até esse momento, ele falava de Deus, ele falava que estava servindo a Deus, que estava fazendo a vontade de Deus. Só que, como nós vimos no versículo 29, ele não se apartou de seguir os pecados de Jeroboão. Okay? Então, esse aqui te dá uma visão do tempo E aí eu queria te mostrar esse outro diagrama para a gente pensar também sobre a linha de história do povo, desse reino de Israel, não da tribo de Judá, dessa linhagem aqui de Israel. Então, se a gente começar aqui, quando tinha união, era no tempo de Davi e Salomão, todas as 12 tribos eram unidas e formavam um só reino. Então, veio a divisão, nós temos aqui Jeroboão, que foi algo que Deus tinha falado com Salomão, por causa dos pecados de Salomão, né, a maior parte do seu reino vai ser arrancado do seu descendente. Então, a divisão não é vontade de Deus, mas a divisão acontece como uma forma de juízo. Foi um juízo sobre Salomão, porque como ele não estava sendo fiel a Deus, Deus não ia deixar o reino, o governo sobre todo o povo de Deus nas mãos dele. Então, a divisão, né, quem que confundiu as línguas em Babel? Foi o diabo? Foi o diabo que fez assim? Não, lógico que aquilo foi uma coisa terrível. A divisão não é a vontade de Deus. Mas quando o povo se une para formar uma potência que não está debaixo do governo de Deus, Deus autoriza a divisão. Deus não permite a união debaixo do controle humano. Então, quando é uma coisa muito complexa, porque se você for estudar toda a história da igreja, e se a gente for olhar, assim, porque qualquer, assim, provavelmente haja igrejas que não se dividiram, mas é muito comum, muitas igrejas, todo mundo aqui provavelmente viveu algum tipo de divisão até dentro das igrejas locais. E quando você observa uma divisão, né, normalmente as pessoas se posicionam assim: esse lado está do lado de Deus, esse lado está fazendo tudo errado. Mas o lado que está fazendo tudo errado, geralmente, não é um lado que está assim, se apartando de Deus. Os dois lados continuam servindo a Deus e as pessoas se posicionam. Acho esse aqui mais certo, eu gosto mais disso. Muitas pessoas acompanham por causa de amizades, por causa de laços, por causa de, né, muitas razões que nem são tão fundamentadas. Mas a divisão, ela é permitida por Deus. Tem muitas situações que você pode falar assim, mas não tinha como evitar a divisão. A divisão aconteceu porque não tinha outro jeito. Normalmente isso não é verdade, teria outro jeito. Mas as divisões acontecem, muitas vezes, por permissão de Deus. Por que que Deus permite? Porque o homem está no controle, o homem está governando. E depois que a igreja, assim, né, isso, aí você volta na história das denominações, das igrejas, você volta, você vai ver que aquela igreja, aquela parte da igreja que aparentemente talvez estava sendo mais fiel a Deus, normalmente a gente tem aquela imagem, por exemplo, da Reforma, né, que era uma igreja que estava pregando muitas coisas contrárias às verdades das escrituras, e às vezes está perseguindo, né? A Reforma aconteceu numa época que a gente ouve, né, a gente conhece muitas histórias de doutrinas que estavam sendo pregadas, que não eram verdades, muitas vezes sobre aquela coisa do purgatório, como é que era o nome? Eles vendiam indulgências, né? Indulgências. Então faziam comércio e faziam assim, coisas que claramente eram erradas. E também foi numa época da Inquisição, que também foi uma coisa terrível que aconteceu dentro da igreja institucional. Então a gente, nós como evangélicos, nós normalmente falamos, não, a igreja verdadeira saiu ali, a partir dali a igreja verdadeira é só da linha da Reforma, mas não é verdade isso. Tinha muita gente de Deus naquela época e até hoje, né? Deus sempre tem pessoas dentro das instituições, fora das instituições, Deus sempre está acompanhando. Então tem essas situações de divisão. Mas a divisão, ela é permitida por Deus por causa do controle humano. Tanto é que a igreja que seguiu aquele que estava falando, não, a verdade de Deus é essa, nós vamos sair da igreja que existe e vamos começar outra, fiel aos princípios de Deus, aquela igreja também divide. Aliás, a igreja que mais se dividiu foi a igreja protestante. Depois veio a renovação pentecostal, no início do século XX. A igreja pentecostal se dividiu muito mais do que as igrejas protestantes. Então, as divisões, elas se multiplicam porque o homem está no controle. E Deus não vai permitir que o homem no controle mantenha o povo unido. Então, isso é um aspecto aqui. Ok, só que Jeroboão, Deus falou com ele. Mandou o profeta falar com ele. Jeroboão, eu estou tirando essas 10 tribos, vou te dar 10 das 12 tribos de Israel. Se você for fiel, como Davi foi, você também vai ter uma casa permanente. Poxa, Deus estava aceitando a divisão como uma coisa permanente. Deus deu uma promessa para Jeroboão: se você for fiel, você vai continuar no trono e eu vou fazer uma casa para você como eu fiz para Davi. Só que Jeroboão não foi fiel. Jeroboão, então aqui é uma linha de declínio, né? Aqui, Jeroboão instituiu algo que foi terrível e que todos os reis, você pode pegar essa linha cronológica na folha, todos os reis, sem uma exceção sequer, todos os reis de Israel, explicitamente, está escrito nas escrituras, eles seguiram nos caminhos de Jeroboão, todos eles. Teve um caso de um cara que governou 7 dias. Eu fiquei, poxa, não deu nem tempo para ele dizer se ele estava andando nos caminhos de Jeroboão ou não. A Bíblia fala, ele continuou nos caminhos de Jeroboão, não se apartou deles. Então, todos eles seguiram nos caminhos de Jeroboão. Nós já falamos sobre isso várias vezes, eu quero repetir isso. Isso é muito enfatizado, né? Uma das regrinhas, né? Um dos princípios que eu uso para estudar as escrituras, para interpretar para o nosso tempo e para medir assim, a importância que Deus dá, é quantas vezes que Deus repete isso nas escrituras. Quantas vezes, se Deus fala uma coisa, lógico, ele falou uma vez, já é verdade. Mas quando ele repete muitas vezes, é porque ele quer que a gente lembre disso, ele não quer que a gente se esqueça. Então foram, não sei agora se são 19 reis de Israel, todos eles, a escritura faz questão de repetir. Eles andaram nos caminhos de Jeroboão. Então, a gente já falou sobre isso antes, eu quero enfatizar mais uma vez. O reino de Israel, as 10 tribos, eles começaram uma linha de apostasia. O primeiro passo, então você vendo aqui nesse diagrama, é Jeroboão, ele tomou um grande passo para afastar o povo de Deus dos caminhos de Deus. O que que ele fez? Quais foram os pecados, ou qual foi o pecado de Jeroboão que todo mundo andou neles até o final do reinado de Israel? Qual foi o pecado? Em termos literais, ele fez 2 bezerros de ouro. Um ele colocou em Betel, ficava mais para o sul, e outro em Dan, que ficava no norte, para facilitar. Então, ele fez um negócio que a gente fala hoje assim, acomodado ao usuário, né? Amigável, né? Assim, é um termo muito usado assim, nos negócios, assim, que se alguém inventa um sistema no computador, tem que ser um sistema que o usuário consiga usar, adaptado para o usuário. Então, a igreja ficou adaptada aos usuários, aos clientes, às pessoas que vêm. Então, o que nossa igreja oferece? Então, nossa igreja, ó, vem para a nossa igreja, porque a nossa igreja tem cultinho para as crianças, a nossa igreja tem ministério para os casais, o nosso, não que essas coisas sejam ruins, mas as igrejas fazem propaganda, né? Até tem. Parece que existe, não sei. Alguém falou que, sabe, assim, quando uma empresa muda de dono, né? Sob nova direção, né? Então, isso aí eu já vi até fotografia, assim, né? Que uma igreja colocou essa faixa, sob nova direção, né? Poxa, já não estava sob a direção de Deus, né? Agora tem outra direção, né? Sob nova direção. E parece, essa parte eu não sei se realmente existe, mas parece que tem algo assim, o nosso dízimo é 5%, né? Então, aquilo assim, o que vai atrair as pessoas, né? Então, basicamente, o que que Jeroboão fez? Jeroboão fez várias coisas, está ali em 1 Reis 12, né, que explica tudo que Jeroboão fez. Mas ele não só colocou esses dois bezerros, mas ele fez uma porção de mudanças, né? Ele mudou o mês das festas, ele tirou o sacerdócio levítico, ficou em Jerusalém. Então, quem que ia ser sacerdotes agora? Né? Ele não falou assim, gente, nós não servimos mais a Jeová. Nós continuamos servindo a Jeová, só que do nosso jeito. Então, isso é uma aplicação que eu estou fazendo, ainda estou buscando. Eu acho que assim, é algo que a gente deseja muito entender. Qual é o pecado de Jeroboão? Porque isso é muito enfatizado. E a gente precisa saber. Eu diria hoje que tanto a Igreja Católica como evangélicas, protestantes tradicionais, pentecostais, neopentecostais, tudo que tem aí, todas as classificações, eu acredito que nós estamos em grande, grande parte andando nos pecados de Jeroboão. Por quê? Porque Jeroboão, ele tinha medo de uma coisa. Do que Jeroboão tinha medo? Ele tinha medo do povo dele ir a Jerusalém. Esse era o medo dele, porque Jerusalém não ficava no território dele, ficava em Judá. E Deus já tinha falado, um só lugar para adoração, um só lugar. Jerusalém representa o governo de Deus, Jerusalém representa a unidade, porque é um lugar único, então é o lugar de convergência, é o lugar de união, toda a nação de Israel ficaria unida, porque toda a nação de Israel ficaria em Jerusalém. E também Jerusalém era a cidade de Davi. E ali nós temos a descendência de Davi, que é o governo de Deus, o governo que Deus escolheu. Mas Deus permitiu a divisão. Mas Jeroboão tinha medo, e isso está escrito, não é uma suposição minha. Está escrito lá que ele instituiu os dois lugares sagrados, né, Betel e Dan, para que o povo não voltasse para Jerusalém. E aí ele colocou outra linhagem de sacerdotes, outras épocas das festas, outros altares, tudo assim, ele mudou. Não necessariamente falando assim, nós vamos servir outros deuses, mas nós vamos servir a Deus do nosso jeito. Claro que o bezerro de ouro era uma forma errada, era uma forma de idolatria. Mas a ideia deles era uma mescla, uma mistura. E principalmente eu tenho entendido, tenho procurado aplicar isso como a igreja servindo a Deus, mas do nosso próprio jeito. Né? É o governo humano, é o sistema humano, é a maneira, assim, ele mudou tudo, não foi mais do jeito que Deus queria. Então esse é um passo, é muito importante, à medida que a gente está estudando aqui agora os reis de Israel, entender que houve dois grandes estágios na apostasia de Israel, das 10 tribos. Então, o primeiro estágio foi Jeroboão. O que, que Jeroboão fez? Né? Ele não instituiu o culto a Baal. Ele não fez isso. Quem que instituiu o culto a Baal? Acabe e Jezabel. Vamos ler isso? Vamos só recordar isso, está em 1 Reis, capítulo 16, e vamos começar no versículo 29. É só para a gente precisa recordar, são coisas que a gente já falou aqui, mas precisamos recordar isso para entender o contexto de Jeú, para entender o que, que está acontecendo agora, nesse período que nós vamos começar a estudar agora, da descendência de Jeú. Então, 1 Reis 16, 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel e reinou 22 anos. Versículo 30. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Agora, nessa linhagem de Acabe, começou com o pai dele, Omri. E Omri já teve essa avaliação. O pai de Acabe fez pior do que todos os que estavam antes dele, mas a Bíblia não fala exatamente o que ele fez. Mas Omri, o pai de Acabe, já foi o pior de todos até então. Só que Acabe conseguiu superar o pai dele. Então ele fez pior do que todos, inclusive o pai dele. Então ele fez pior do que todos os que foram antes dele. Mas o que ele fez de errado? Aqui fala, no pai dele não diz o que Omri fez pior do que os outros. Mas Acabe explicita, né, tem uma especificação aqui, o que ele fez. Versículo 31. Como se fosse pouco. Então, nós já estamos nesse ponto aqui de Jeroboão. É um período, é uma posição de queda, uma posição de estar. Já caiu do padrão de Deus. Mas Acabe achou pouco isso aqui. Então ele foi além. E o que ele fez de ir além? Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo. De maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ok? Então, nós temos uma posição que foi universal, todos os reis de Israel andaram nos caminhos de Jeroboão. Agora, Acabe foi além, porque além de ter um sistema religioso que não foi o que Deus instituiu, mas ele inventou um sistema paralelo. Acabe foi além e realmente abertamente, explicitamente adorou a um outro Deus. Ok? Então, basicamente, né, tem várias ramificações, mas basicamente o que Acabe e Jezabel fizeram? Instituíram o culto a Baal. Ok, o que é Baal? Agora, sim, nós estamos identificando. Jeroboão é, possivelmente, você continuar servindo a Deus, mas do seu jeito, com o sistema humano. E, em certa medida, irmãos, a igreja hoje, isso não é criticar um mais do que o outro, não é uma posição de superioridade. De certa forma, todos nós, a igreja hoje se encontra nessa posição. Hoje é difícil, é mais difícil de identificar. Será que tem alguém que está nos caminhos de Judá? Será que nós temos Jerusalém? Será que nós temos o governo de Deus, a descendente de Davi? Se tem, é um pouco mais difícil de identificar. Mas a grande maioria, a situação da igreja como todo, eu vejo como sendo uma situação de Jeroboão. Nós estamos com um sistema religioso que não foi instituído por Deus. Nós podemos estar adorando a Deus, mas nós estamos fazendo do jeito errado. E é mais ou menos como eles faziam em Judá, que eles adoravam a Deus nos altos. É mais ou menos o mesmo princípio, né? Que os altos também eram um sistema que não foi instituído por Deus. Okay? Então, são vários desvios do caminho de Deus, e que você pode até dizer, tô servindo a Deus, estou procurando ser fiel a Ele, mas nós estamos fazendo da maneira errada. Mas Acabe foi além. E o que é Baal? Se tem alguma coisa, porque Baal é um de vários ídolos, de vários deuses falsos, mas é o mais citado no Velho Testamento, né? Baal. E Baal, ele era o deus de fertilidade, de prosperidade. E quando a gente vai para o Novo Testamento, que é sempre a nossa chave para entender o Velho, qual é o deus falso mais citado, ou praticamente o único citado, no Novo Testamento? Mamom, dinheiro. Quem Jesus fala? É impossível servir a dois senhores. E como que ele define o senhor falso? É mamon, é dinheiro, né? Que no fim das contas é eu, né? Eu, meu prazer, meus desejos, né? Então, esse é o ponto que a igreja foi além. E nós podemos também ver que em grande parte a igreja entrou nisso. Também continua falando de Deus. Só que o Deus que muitas vezes é pregado é um Deus que se confunde com um Baal, porque nós estamos servindo a um Deus, nós estamos pregando um Deus que simplesmente nos traz prosperidade, que traz bem-estar, ok? Então, tem muita coisa para a gente entender, Deus tem que revelar, isso não é para gerar em nós um espírito de crítica, porque todos nós participamos disso. Eu já vi muitos pastores e pregadores falarem contra o tal do Evangelho da Prosperidade, e quando você vê o que eles estão pregando, está contaminado também, talvez não consigam perceber, mas está contaminado. E, na verdade, é muito difícil a gente fazer essa distinção, porque a bênção de Deus é uma coisa bíblica. E a gente até falou sobre isso recentemente, que Deus não quer que a gente fique na derrota, Deus quer nos prosperar. Então, é difícil a gente fazer a distinção, mas Baal é um Deus e a gente precisa entender isso aqui, ok? Então são dois passos, e o reino de Judá, embora não entrasse no pecado de Jeroboão, porque eles tinham Jerusalém lá, mas alguns reis de Judá andavam nos caminhos dos reis de Israel, e eles também entravam nesse pecado aqui de Baal. Então, é algo que... Os dois pecados são muito, muito difíceis de separar, de tirar essa raiz, né? Essa tiririca de dentro do nosso coração, é muito difícil de identificar, mas assim, de saber, assim, eu estou servindo a Baal, eu estou dentro de um sistema que não foi o que Deus ordenou, então é difícil às vezes a gente saber como sair disso, mas é importante entender que são dois passos, ok? Por que eu coloquei Jorão aqui? Jorão, depois de Acabe e Jezabel, veio um filho deles, que chamava Acasias, e que a Bíblia fala, né, em Acasias, sobre Acasias, no finalzinho de 1 Reis, fala que Acasias andou nos dois pecados. Ele andou nos caminhos de Jeroboão e ele andou nos caminhos do pai e da mãe, porque esse tal de culto a Baal teve grande influência de Jezabel. Inclusive, nós vimos aqui que quando Acabe achou pouco andar nos caminhos de Jeroboão, ele fez pior. O que foi a primeira coisa que ele fez? Casar com Jezabel, que era filha de um rei e de um sacerdote de Baal. Então, ele foi, né, ele fez uma aliança com uma pessoa que representava exatamente essa falsa adoração. Então, Acasias, ele andou nos caminhos, ele andou nos dois pecados, né? Ele continuou. Mas Jorão, que também era filho de Acabe e Jezabel, a Bíblia fala que ele não andou nos caminhos dos pais dele. Então, ele não continuou nos caminhos de Baal, mas, como nós sabemos, todos os reis, ele continuou nos pecados de Jeroboão. Jorão, esse Jorão aqui, é o rei de Israel, às vezes não chama por nome, mas todas as histórias de Eliseu, quando fala o rei de Israel, é esse rei aqui. Então, durante todo o tempo do ministério, os milagres, a parte da história de Eliseu, que tem vários capítulos em 2 Reis, é em relação a esse rei. Então, era possível ter saído de todos esses pecados, mas Jorão não continuou nos caminhos de Acabe, mas ele continuou em Jeroboão. E aí nós chegamos em Jeú e toda a dinastia dele, né? Todos os descendentes dele, nenhum deles voltou aos pecados de Acabe. Jeú acabou com a descendência de Acabe e acabou com o culto a Baal. Então vamos voltar para 2 Reis, capítulo 10, que já acabamos de ler, e vamos olhar novamente. Então Jeú, ele fez algo que Deus elogiou. Até quando você lê esse texto aqui de Reis, você fala assim, Deus fala assim, como você fez tudo que estava no meu coração? Você fala assim, meu Deus, tudo que Jeú fez estava no teu coração? Não acredito. Mas ainda bem que tem o profeta Oséias, que vai falar que realmente Deus ia julgar a casa de Jeú por causa do sangue excessivo derramado por Jeú. Então, a gente descobre que realmente Jeú fez o que Deus queria, tinha que trazer juízo sobre a casa de Acabe, mas Jeú foi muito cruel, foi muito além da medida, assim, em termos do sangue que ele derramou. Mas Jeú fez uma coisa certa, e Deus falou assim, por que você fez isso? Seus filhos até a quarta geração vão governar. Porém, e aqui esse ponto que a gente talvez nas próximas aulas a gente vai acabar explorando bastante essa área. Porque agora tente agora seguir comigo essa ideia. Nós estamos, pelo menos em grande medida, nós convivemos com esses dois pecados na igreja hoje. Ok? Nós convivemos com os dois pecados. O pecado de ter um sistema que não é o sistema que Deus ordenou, e não significa que a igreja vai voltar a ser poderosa e pura porque muda o sistema de governo, ou porque, sei lá, muda algum detalhe. Porque o que é sair do caminho de Jeroboão é realmente voltar para aquilo que Deus ordenou. Mas isso é uma tarefa que, durante toda a história da igreja, os reformadores, muitas pessoas, estão buscando isso ardentemente. Eu tive o privilégio de ser criado por um pai que buscou isso desde que eu sou gente, e meu pai estava buscando isso. Ele teve toda uma jornada, e ele continuou buscando e procurando entender. E na jornada dele começou a entender que não era só alguns detalhes que as pessoas às vezes falam, nós vamos sair das igrejas, as igrejas estão todas erradas, nós vamos começar uma outra com governo plural e fazendo diferente, sem chamar ninguém de pastor, de líder, sem usar os prédios. Tem várias coisas que as igrejas têm procurado entender. Então, sair do caminho de Jeroboão é fazer isso. Não, é um conjunto de coisas. E não é só alguns detalhes exteriores. Então é uma grande jornada. Mas além desse sistema de Jeroboão, nós convivemos também com esse Deus falso que é Baal, que é o grande Deus da civilização, da sociedade e que tem reinado dentro da igreja também. Então nós temos essas duas situações. E Jeú e toda a descendência dele, assim, Jorão já começou assim. Não, eu não vou andar nos caminhos de Baal. Ele renunciou. Jorão fez um corte. Segundo Reis 3 fala sobre isso, que Jorão não seguiu nos caminhos dos pais dele. Porém, ele não conseguiu sair dos caminhos de Jeroboão. E Jeú a mesma coisa. Jeú foi muito, muito zeloso. Ele quis acabar com tudo. Ele acabou com o culto a Baal, não só com a linhagem, com os descendentes de Acabe, mas ele até pegou todos os adoradores, todos os sacerdotes, os líderes de Baal, colocou dentro do templo deles, enganou o povo, falou assim, nós vamos fazer uma grande festa para Baal, e aproveitou, juntou todo o povo ali e espada para eles, só que, e esse é o ponto que eu acho que a gente precisa realmente pensar, porque Jeú, ele até tem aquela história assim que ele estava indo de Israel para Judá, ele encontrou com Jonadab, que era um servo de Deus, e falou assim, venha e me acompanhe, que você vai ver o meu zelo pelo Senhor Deus. foi quando ele foi contra os adoradores de Baal. Então Jeú se colocou como alguém que era zeloso por Deus, que estava buscando fazer a vontade de Deus. Só que essa avaliação final traz para a gente um senso de temor. Versículo 31, segundo Reis 10, 31. Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Então, ele se contentou com uma parte da reforma, ele se contentou com metade. Ele resolveu esse problema aqui, né? E eu coloquei mais ou menos num nível parecido com Jeroboão, porque ele saiu desse passo de Acabe, e isso nós podemos comparar com a situação em muitas igrejas, muitas situações em que as pessoas se voltam para Deus e buscam, já tem avivamentos, moveres de Deus, em que as pessoas abandonam mesmo os deuses falsos, abandonam o materialismo, querem servir a Deus, mas não se livram, não buscam o retorno total. E uma coisa assim que faz a gente se preocupar é ver que há pessoas que mostram um grande zelo por Deus, condenam o pecado. Tem havido pessoas que falam muito contra o pecado de materialismo, o pecado de servir a si mesmo, mas não demonstram esse cuidado de querer voltar a Deus de todo o coração. Vão a metade do caminho só. Então, assim como nós vimos aqueles quatro reis de Judá que serviram a Deus, mas parcialmente, eles não se voltaram a Deus de todo o coração. Então, se você tiver com essa folha que eu distribuí hoje, eu vou dar agora só uma pincelada. Depois a gente vai estudar alguns pontos mais específicos, mas eu quero só dar uma visão geral dessa. Está aqui embaixo, né? Aqui só não coloquei o último, que é Zacarias, que se reinou só 6 meses. Então, esse aqui é esse diagrama de baixo aqui, porque esse de cima mostra o segundo pecado de Acabe, Jorão, que não participou disso, Jeú e toda a dinastia dele não participavam do pecado de Acabe. E depois, só que depois deles, aí vai ter um declínio final que vai acabar no cativeiro. Então, isso aqui é mais ou menos uma linha do que aconteceu durante todo o reinado, durante todo esse tempo de Israel como um reino dividido. Então, Jeroboão, Acabe foi um passo além. Essa dinastia de Jeú teve pontos bons. Jeú foi o rei mais elogiado, apesar, né, de continuar no caminho de Jeroboão. E ele teve um filho dele, Jeoacás, que buscou a Deus, mas também não se apartou dos pecados de Jeroboão, ok? Então, esse diagrama de baixo, então a gente vai só tocar rapidinho aqui agora, para vocês terem uma visão geral. Então, no capítulo 10, segundo Reis 10, nós vimos que Jeú, ele continuou nos caminhos de Jeroboão, ele não teve cuidado. O que é ter cuidado? É uma pessoa que, assim, tá bom assim, se acomodou, achou que tá ótimo, eu fiz o que Deus mandou, mas o restante do caminho de restauração, ele não se preocupou, ele não teve temor, ele não sentiu: Deus, a gente viu um grande avanço, mas nós não chegamos ao ponto que Deus quer. E o que aconteceu? No versículo 32, naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, Azael feriu-os em todas as fronteiras. Então, esse diagrama de baixo é para mostrar não tanto a questão de ser fiel ou não a Deus. Esse diagrama de baixo é para mostrar uma tendência de enfraquecimento enfraquecimento assim, em termos de estabilidade política mesmo. Então, Jeú, apesar de ter sido aquele cara que muito forte, agindo muito rápido, julgando a casa de Acabe, ele sofreu derrotas, que é uma das primeiras coisas que Deus faz quando o povo não é fiel. Ele permite que o território, aquilo que você tem como extensão do reino, aquilo que você tem como, às vezes pode até ser números mesmo, né? Deus permite que a igreja diminua, que seja dividida mais, né? Então ele permitiu que o rei da Síria viesse. Então, a partir de Jeú e continuando no período do filho dele, Jeoacás, o reino de Israel está sendo enfraquecido por causa dos ataques de fora. Então, só para seguir aqui, só rapidinho, capítulo 13, 2 Reis 13, versículo 1. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel. Em Samaria reinou 17 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel e não se apartou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Então, se vocês se lembram, Deus deu 3 ordens para o profeta Elias, lá no Monte Sinai. Você vai ungir Eliseu no seu lugar, você vai ungir Jeú, rei de Israel, e você vai ungir Azael, rei sobre a Síria. Só que Elias só fez o primeiro. Ele só ungiu Eliseu. Aí, muito tempo depois, que é 2 Reis 8 e 9, Eliseu unge Azael, rei sobre a Síria, e é uma coisa interessante, porque ele unge Jeú sobre Israel para tirar Acabe, para julgar Acabe, mas ele unge Azael. E quem que é Azael? Azael é o rei da Síria. Síria na Bíblia é Síria hoje. É o mesmo lugar. Mesmo país que chama Síria, Damasco, é o mesmo lugar. Que está quase deixando de existir, mas né, até pouco tempo existia a Síria. Então, a Síria fica ao norte de Israel. Não confundir com a Síria, que é onde é Iraque hoje. Então, nessa época, tinha os dois poderes. Babilônia, nessa época, ainda praticamente não estava despontando ainda. Era a Síria, onde fica Iraque, e Síria ao norte de Israel. Azael foi ungido rei sobre a Síria. E o que Eliseu falou com Azael? Alguém lembra? Quando Eliseu ungiu Azael, ele falou algo muito sério. Ele chorou. Ele começou a chorar. Ele estava ungindo Azael e começou a chorar. E Azael ficou constrangido. Falou assim, por que o senhor está chorando? Ele falou assim, porque eu estou vendo o que você vai fazer com o povo de Israel. Você vai matar mulheres grávidas, você vai fazer violência, você vai fazer horrores contra o povo de Israel. E Azael até falou assim, que isso, você está achando que eu sou um cachorro, você acha que eu sou uma, né, vou fazer tais coisas? Mas ele fez. Então Deus ungiu Jeú para tirar Acabe, só que Azael começou a atacar no tempo de Jeú. No tempo de Jeú ele já começou a atacar. Por quê? Porque Jeú não fez uma restauração total, ele não tirou os pecados de Jeroboão, ele não teve cuidado. Irmãos, essa palavra cuidado significa que você não pode ficar, eu sou um servo de Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estou nos caminhos de Deus. Não é suficiente você dizer, eu tirei Baal da minha vida. Primeira pergunta, eu tirei mesmo Baal da minha vida? Tem que saber se tirou. Agora, não é suficiente tirar Baal da nossa vida. Não é suficiente tirar Baal da igreja. Nós precisamos voltar para Jerusalém. Jerusalém que é unidade, Jerusalém que é o verdadeiro culto a Deus, que é Jesus no centro. Todas as coisas que estão incluídas no sentido de tirar o governo do homem, tirar o sistema paralelo do homem e colocar Jesus no trono. Então não é suficiente tirar uma parte só. E quando não tira, Deus permite esse enfraquecimento. Então nós não vamos ter tempo hoje para continuar, só queria mostrar essa linha geral. Então, Jeú, ele já começou a ser enfraquecido. Jeoacás, no capítulo 13, a ira se acendeu contra ele e ele entregou nas mãos de Azael. Aqui não descreve as batalhas, mas isso era o tempo em que a profecia de Eliseu estava se cumprindo. Azael estava fazendo tudo o que Eliseu profetizou que ele faria. Aí no versículo 4, 13 e 4. Então Jeoacás suplicou diante da face do Senhor e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria oprimia a Israel. O Senhor deu um salvador a Israel. Os comentaristas, né, os estudiosos, eles discutem. Ninguém sabe quem é esse salvador. É difícil de identificar. Mas o que aconteceu, de fato, aqui... Então, só aqui depois a gente vai falar, talvez, mais vezes, assim, dando mais detalhes. Eu queria que vocês vissem essa linha aqui. Então, Jeoacás, depois, mais na frente, vai falar assim que o rei da Síria nem deixou exército com ele. Israel ficou muito enfraquecido. Jeoacás clamou a Deus. Nunca fala de outros reis de Israel que eles faziam isso. Esse Jorão, ele reconhecia Deus, falava com Eliseu e tal, mas eles não voltavam, nenhum deles. Jorão talvez seja, a gente pode até colocar mais ou menos no mesmo nível, ele teve momentos que ele buscou a Deus, mas fora eles, os outros reis anteriores nunca fala que eles buscavam a Deus. Ele buscou a Deus e Deus atendeu e começou a trazer livramento. E aí vem, aqui já começa a subir, assim, houve um livramento no tempo de Jeoacás, não fala muito como que foi, mas pelo menos assim, os historiadores dizem que o que aconteceu nessa época foi o seguinte, isso não está registrado na Bíblia, mas na história, assim, as pesquisas na história, dizem que aí agora aparece o rei da Assíria, a Síria está em ascensão, e a Síria atacou Síria e enfraqueceu Síria e aí a Síria parou de oprimir. Então talvez o salvador que Deus levantou foi o rei da Assíria, pode ter sido. E depois tem uma outra história que nós temos aqui nesse mesmo capítulo 13, nós não vamos ler isso hoje, mas tem a história de Jeoás, que é o filho de Jeoacás, que assumiu o trono depois. E ele que acompanha a morte de Eliseu. Lembra daquela história? Eliseu estava, nesse capítulo 13 ainda, Eliseu estava quase morrendo e o rei Jeoás chegou para Eliseu e falou assim, Eliseu, ele usou o mesmo termo que Eliseu usou com Elias. Meu pai, os cavaleiros de Israel. Ele queria receber uma bênção, ele queria receber alguma coisa. E aí Eliseu falou assim, então pega uma flecha e atira pela janela. E ele atirou e Eliseu falou assim, você vai vencer os sírios. Depois Eliseu falou assim, mas agora você vai fazer mais uma coisa. Você vai atirar, você vai... E você vai pegar as flechas e você vai ferir a terra. Mas ele não falou quantas vezes. E Jeoás feriu a terra 3 vezes com a flecha. E Eliseu, quase morto, ficou bravo com Jeoás. Mas como você bateu só 3 vezes? Você só vai ter... Eu ia achar assim, 3 vitórias, né? Você só vai ganhar 3 vitórias. Você bateu 3 vezes, você vai ter 3 vitórias. Mas não vai ser uma vitória final. Se você tivesse batido 5 ou 6 vezes, você teria tido a vitória até acabar com tudo. Então essa é a história de Jeoás. E Jeoás realmente venceu o rei da Síria 3 vezes. Então a partir daqui começa a ter um livramento maior. E Jeroboão, que nós chamamos Jeroboão II, porque teve o primeiro Jeroboão, né? E esse aqui é o segundo. Olha, por que que Jeoás ia chamar o filho dele Jeroboão? Aí já começa por aí, né? Por que que chamou de Jeroboão? E todos eles, Jeoacás, que suplicou a Deus, mas ele não abandonou os caminhos de Jeroboão. Jeoás, que falou com o profeta Eliseu, que teve livramentos que Deus deu, mas ele não abandonou os caminhos de Jeroboão. Então, isso aqui, gente, é uma coisa que Deus está enfatizando, que você pode ter, gente, nós podemos ter até avivamentos, nós podemos ter restauração, nós podemos ter algo que está acontecendo muito joia na igreja, mas se não for até o ponto que Deus quer, isso vai cair de novo, não vai resolver. Então, Jeroboão, esse Jeroboão aqui, foi o rei que teve o reinado mais longo de todas esse reino de Israel, 41 anos. E a Bíblia não fala o texto, depois nós vamos ver o texto que fala sobre ele. Ele não tem muita coisa falando sobre ele, mas aí pegando com também dados históricos, alguns desses reis aparecem, sabe, é muito interessante, quem tiver a oportunidade de pegar aquela Bíblia de estudo arqueológico, é muito interessante porque lá fala sobre os achados arqueológicos, né? Jeú aparece em dados lá da Síria, dando tributo. Jeú ele aparece numa, eles chamam de estela, né? Uma pedra que eles encontram, e tem lá, eles faziam desenhos, tem a inscrição, tem coisas escritas e tem coisas também, imagens. E tem a única imagem que nós temos, né, assim, desenhado, né, a única imagem que nós temos de algum rei de Israel é nessa pedra que eles encontraram. Isso já há bastante tempo. E mostra Jeú, assim, com o rosto em terra, entregando tributo para o rei da Assíria. Então, e esse Jeoás também parece que aparece. Então, nós temos aqui, então, ele se livrando dos ataques da Síria. E Jeroboão, ele reinou 41 anos. No reinado dele, menciona Jonas, aquele que foi para Nínive, né, que no livro dele não fala sobre isso, mas em Reis, segundo Reis 14, fala que Jonas profetizou para Jeroboão que ele ia ganhar bastante território. Ele voltou, assim, todo esse enfraquecimento que teve aqui, Jeroboão teve um reinado, talvez tenha sido, que Onri e Acabe também eram relativamente fortes militarmente e tudo, mas Jeroboão deve ter tido o seu período de maior domínio, de maior força, de qualquer um dos reis de Israel também, ok? Mas também não se apartou dos caminhos do cara que ele recebeu o nome dele, né, Jeroboão, ok? Então, mais ou menos essa. Depois, o filho dele, que chama Zacarias, reinou só 6 meses, alguém matou, e daí para frente nós temos essa história final, que vai em mais ou menos 30 anos depois do final. Acho que é mais ou menos 30 anos depois do final, na sua folha de cronologia fala, né? Nós temos 10, 20, 30, 32 anos, não, 42 anos, 41, 42 anos, depois do final da dinastia de Jeú, em 40 e poucos anos, houve o cativeiro e o reino de Israel acabou. Muito interessante a gente, assim, fazendo essas aplicações. Tem várias coisas que eu não sei ainda, assim, são coisas que a gente está buscando mais clareza de Deus, mas esse sistema, o reino de Israel, o sistema de Israel, as tribos de Israel, esse reino que se dividiu de Jerusalém, deixou de existir. Esse cativeiro aqui nunca mais, até hoje tem aquelas, né, tem vários povos que falam assim, nós somos os remanescentes das 10 tribos, os mormons falam que são, alguns da Inglaterra falam que são, na África, assim, como nunca mais, porque Judá foi para a Babilônia, mas voltou um remanescente, mas voltou. Agora, essas tribos de Israel, as 10 tribos, e o sistema paralelo de governo, que não foi o governo que Deus instituiu, não foi o sistema que Deus instituiu, isso deixou de existir. Ninguém sabe mais. Acabou. E Deus procurou. Depois nós vamos ver como Deus, durante esse período aqui, quando houve um clamor a Deus, Deus falou assim: eu tenho aliança com Abraão, Isaac e Jacó, eu não posso deixar minha aliança. Mas o povo de Israel não ficou perdido, porque Deus salvou o remanescente de todas as tribos, mas o sistema, o governo, a identificação das 10 tribos acabou, não existe mais. Então é uma das coisas assim, bem interessantes que nós temos para examinar. Será que nós estamos investindo num sistema de igreja que vai deixar de existir? Que não vai existir mais? Então isso é algo muito sério, porque esse pecado de Jeroboão, que nenhum deles se livrou, e eu tenho que falar assim, por quê? Assim, o dinheiro, Baal, é difícil se livrar disso, isso tem um apego, o materialismo, o mundo visível, os prazeres, isso tem um apelo muito forte, mas mais forte do que isso, esse pecado de Baal, o povo em alguns momentos se livrou dele, mas o pecado de Jeroboão, essas tribos, ninguém conseguia. Jeú, com todo o fervor aparente para Deus, ele não conseguiu. Jeoacás clamou a Deus, estava sofrendo, mas ele não abandonou o pecado de Jeroboão. Por quê? Porque é perder o controle. Nós não queremos perder o controle humano sobre as pessoas. O pecado de Jeroboão é: eu inventei um sistema para manter as pessoas comigo. Não quero que elas vão para Jerusalém, porque em Jerusalém elas vão deixar de seguir a mim, eles vão seguir a Deus. E a única coisa que nós temos para fazer na nossa vida espiritual, dentro da igreja, na família, em qualquer lugar, é eu servir a Deus e levar as pessoas que estão próximas a mim a servir a Deus, não atrelar as pessoas a mim. Eu não sou o centro de gravidade, eu não sou o controlador, eu não estou no trono, eu tenho que soltar as pessoas para que vão mesmo a Jerusalém e para que possam encontrar com Deus, para Jesus ser realmente o centro. Então, esse pecado de Jeroboão é algo que controlava os líderes de tal forma que nenhum deles conseguiu se livrar. Então é muito forte, realmente. Senhor Deus, nós estamos procurando entender, ó Deus, como nós podemos sair dos pecados de Acabe e Jezabel e também dos pecados de Jeroboão. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, como Jeoacás clamou a Ti por causa da opressão, por causa do sistema, vindo opressão de fora. Nós também, como toda a humanidade, nós estamos sendo oprimidos por um sistema que quer nos escravizar. Isso tem no sistema do mundo, isso é o sistema de governo, isso é o sistema de capitalismo, socialismo, qualquer sistema quer nos escravizar. E nós queremos, ó Deus, nos livrar disso para servir a Ti. Queremos ser o Teu povo, como o Senhor libertou o povo no Egito. Outra vez, o Senhor precisa livrar o Teu povo desse sistema que nos escraviza, e tem esse sistema operando na igreja, tem esse sistema operando no nosso coração. Quando nós recebemos uma parcelinha de poder, nós também queremos controlar, explorar, utilizar as pessoas para nossos próprios fins. Ó Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor levante pessoas, ó Deus, que conduzam o Teu povo, ó Deus, de volta à liberdade, de volta, ó Deus, ao Teu reino. Nós queremos o Teu reino. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos mostre, que o Senhor revele cada vez mais o caminho de volta. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.